Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Unidas pela Vacina.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e bem-vindos a mais um episódio da série de abril que se estendeu até maio com tantas mulheres maravilhosas que é a Unidas pela Vacina. A meta delas é tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Esse é o objetivo do movimento Unidos pela Vacina, criado na União da Sociedade Civil e que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs. A mobilização surgiu pela iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luísa Helena Trajano, para engajar a sociedade em conjunto com empresários de todo o país. O movimento Unidos pela Vacina é apartidário e sem interesses comerciais, que tem como base várias premissas como gerar engajamento com foco na solução, não reclamar nem procurar culpados, olhar para frente, dialogar com os governos em todas as esferas, estar aberta às mudanças ao longo do caminho para fazer melhor e mais rápido. É uma rede estruturada que decide e age de forma rápida e que tem como líderes renomados empresários e empresárias e também mulheres do Grupo Mulheres do Brasil. E é exatamente com elas que conversamos ao longo deste mês e agora em maio um pouquinho também e que são mulheres de diferentes regiões do nosso país, diversas atuações e que também estão à frente desse objetivo final, que é tornar viável a vacinação para todos os brasileiros. Então, hoje eu converso com a Fernanda Bornhausen, que é líder do Grupo Mulheres do Brasil em Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer enorme ter você aqui em Mulheres Elétricas.
Oi, Carol. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui conversando. É um prazer e uma honra estar conversando com vocês sobre o assunto do Unidos pela Vacina.
Fernanda, é uma longa jornada que a gente vem passando aí, o país como um todo, desde o ano passado, quando a gente achou que a entrada de 2021 traria um pouco de alívio, a gente viu o nosso país aí passando por mais dificuldades e desafios, com números exorbitantes, número de mortes já ultrapassando o número total de 2020. E vocês, inclusive, aí em Santa Catarina, né, ou Grande Florianópolis, vamos dizer assim, né, talvez não como o estado como um todo, mas algumas regiões do estado estão tendo uma queda, né, de nível grave de Covid-19. E eu queria entender de vocês aí como é que vocês estão reagindo a isso tudo, quais foram as medidas que foram tomadas. Eu sei que o Unidos pela Vacina teve aí uma grande participação na entrega de insumos, né, no preparo dos municípios. Conta um pouquinho pra gente, vamos contextualizar aqui os nossos ouvintes sobre a região onde vocês estão, já que a gente está tão distante geograficamente, né, mas tão perto nos desafios, seria interessante a gente saber como que vocês estão passando por isso.
Então, Carol, eu, né, sou a líder do Grupo Mulheres do Brasil de Florianópolis, né, que é a capital de Santa Catarina, um estado aqui de 8 milhões de habitantes. A nossa capital é uma capital pequena em relação às outras do país, cerca de 500 mil habitantes. E nós estamos trabalhando no Unidos da Vacina numa coalizão estadual. Então, são 7 líderes, né? Nós temos aqui a nossa líder, que é a Ana Lisa Blando, o nosso empresário, que é o João Martinelli, né? Nós aqui no apoio, as líderes dos Grupos Mulheres do Brasil de cada região do estado, nós dividimos o estado em 6 mesorregiões e cada grupo de voluntárias do Mulheres do Brasil assumiu uma região. Conseguimos fazer a pesquisa sobre as necessidades da vacinação em todos os 295 municípios, 145 apresentaram demanda e agora nós estamos trabalhando na rechecagem dessa demanda, um a um, com cada município do estado e ao mesmo tempo que trazendo empresas parceiras para apadrinharem esses municípios. Já temos dos 145, 33 fechados com empresas que apadrinharam e 22 em andamento. Então já estamos aí perto dos 60 municípios dos 145. Creio que em breve nós tenhamos aí quase todos eles apadrinhados nas suas necessidades de logística, insumos, né, infraestrutura, transporte, para que essa vacinação ocorra rapidamente.
Fernanda, a gente está até no final da série, né? Você está num dos últimos episódios aqui, a gente já percorreu a história aí, os relatos, né, de várias mulheres espalhadas aí pelo país todo, desde o norte ao sul, ao sudeste, ao centro-oeste, a gente falou com várias delas. E eu vejo que realmente retratou a realidade do país e trouxe à tona como que o Brasil é um Brasil único e plural, né, em suas regionalidades. Como que cada lugar, como que cada estado e região tem as suas peculiaridades e necessidades de demandas, né? E desde lugares que precisam de internet, a outros que precisam de câmeras refrigeradoras, outros que precisam de insumos como, né, agulhas e seringas, enfim, é uma variedade de necessidades. E através aí de vocês, em relação ao resto do país, como que Santa Catarina, e mais especificamente, né, a região que vocês estão aí atuando, que é a Florianópolis, como que você enxerga a sua região em relação ao resto do país? Vocês entendem que ela era uma região mais privilegiada, que talvez as necessidades não eram tão... Não é importante, porque eu acho que tudo é importante, mas talvez, né, as necessidades não eram tão estruturais. Como é que você enxerga isso em relação ao resto de todas as outras regiões?
Então, Carol, eu trabalhei muito voluntariamente, né, no ano passado para ajudar aqui o Estado. E o Estado aqui, governo do Estado, municípios, prefeituras, Tribunal de Justiça, Ministério Público, para que nós pudéssemos ter os dados e inteligência de dados da Covid muito bem organizada. Então, eu faço parte de uma outra organização, lidero uma organização que usa dados para resolver problemas sociais. Então, eu tenho essa vivência e ajudei, junto com 100 voluntários, a construir todos os produtos de inteligência de dados, inclusive o banco de dados de Covid aqui, o sistema de leitos, acompanhamento, o sistema de transparência. Então, a gente acompanha aqui a Covid desde o caso 1. Em relação à Covid, o que a gente pode dizer? Que o Estado, ele tem uma taxa de letalidade que é alta, que ninguém gostaria que ninguém viesse a óbito por Covid, mas que é pequena em relação ao restante do país, né, de 1,51. Hoje a gente está com a Grande Florianópolis, que é onde nós moramos e atuamos, saiu da região da bandeira vermelha, mas os casos estão muito mais graves, as necessidades de internação, a situação está bem diferente do ano passado e está havendo um agravamento muito rápido. Então, todo o sistema de saúde ele está comprometido, mesmo que o Estado seja organizado. Isso quer dizer que os municípios precisam de muito apoio para a vacinação, porque eles estão tendo que lidar com dificuldades do seu dia a dia de saúde, da emergência da Covid e da estruturação da vacinação. E como nós moramos no sul, essa é uma época agora das doenças respiratórias, então tem vacinação da gripe, vacinação de pneumonia. Então aqui as demandas também foram grandes, porque você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Os estados que têm frio, né, no seu clima, eles têm um agravamento agora de maio em diante. Então, sim, foi um levantamento muito importante e ele vai ser muito definitivo para o sucesso da vacinação. Eu estava olhando aqui, o Estado recebeu 1.800.000 doses, já aplicou cerca de 1.530.000, falando do Estado inteiro, e a nossa capital aqui, região conurbada, 322.000 doses. É muito pouco ainda, mas eu creio que o Estado vai estar preparado com todo esse apoio da sociedade civil, como está acontecendo, para, chegando as vacinas, nós conseguimos vacinar rapidamente e de maneira eficiente. Agora, nós temos uma preocupação muito grande com a questão dos dados, para que eles sejam corretos. Então, o nosso trabalho não é só a infraestrutura da vacinação, mas é acompanhar realmente essas entregas, aplicação, né, e eficácia de tudo isso.
Certamente, Fernanda, o que não faltam são desafios, né? Diariamente eles aparecem e a gente precisa se reinventar. Eu fico impressionada com a movimentação desse voluntariado, né, dessa frente aí que está com a mão na massa, literalmente fazendo para que as estruturas do nosso país estejam mais preparadas, né? Porque a gente tem, como vem sendo dito aqui em todas as entrevistas, nós temos o melhor sistema de vacinação, um dos melhores do mundo, mais eficazes. A gente sabe do potencial que a gente tem aí de vacina e é muito curioso, para não dizer outra coisa, que ainda não foi feito, né, não havia sido feito ainda essa junção entre privado e público para que essa eficácia aconteça de forma mais rápida, né, mais clara, mais transparente, com mais eficiência. A gente sabe que a junção desses dois segmentos só trazem benefícios. E diante disso, de tudo que vocês já fizeram, né, de tudo que vocês já movimentaram aí na região, o que vem pela frente agora? Quais são as suas expectativas?
As nossas expectativas, né, porque somos um grupo que, né, somos várias mulheres em um grupo grande, mais todo um empresariado, enfim, trabalhando junto aí com o poder público desde o dia 1, é que a gente consiga realmente ter uma vacinação efetiva e rápida, que o Unidos pela Vacina, esse movimento aí tão bem idealizado e liderado pela Luiza Trajano, possa efetivamente cumprir suas metas, e nós estamos trabalhando todos juntos para isso, que é ter o Brasil vacinado. Então, nós precisamos dar conta do dia a dia, enquanto sociedade civil, com as nossas responsabilidades individuais, o nosso voluntariado, mas ao mesmo tempo cobrar o poder público, acompanhar, fazer com que as vacinas estejam disponíveis e elas disponíveis, que não fiquem paradas, né? Que nossa população esteja toda vacinada. Essa é a nossa expectativa, uma expectativa de uma pessoa, né, uma voluntária. Eu tenho 58 anos, sou voluntária desde os 17, que acredita no voluntariado para resolver problemas sociais, né, e agora mais do que nunca. Então, os meios digitais estão nos ajudando muito, e o meu ponto é sempre de esperança. Com muito trabalho, mas de esperança, para que nós fiquemos logo, logo, voltemos a um controle, né, da nossa saúde, não só em relação ao Covid, mas principalmente também da saúde mental das pessoas, que está tão abalada, né? Vivemos uma epidemia de saúde mental. Então, é que a gente possa ter serenidade e muito trabalho para isso tudo ficar num estado de novo de bem-estar do nosso país. Obrigada, Carol.
Ô, Fernanda, eu que agradeço. E só para finalizar com essa última mensagem que eu achei incrível, você tocou num assunto que é de extrema importância. Claro que a saúde física em relação ao Covid, né? Toda essa questão do cuidado, do distanciamento, a gente precisa realmente se preocupar, porque é um caso muito sério, muito grave. A gente está vendo aí esses altíssimos números, né, de óbitos. Mas a saúde mental é uma coisa que realmente entrou com força nessa pandemia, né? E você, que é psicóloga, né, além de ser líder aí, né, do movimento, líder do, né, Mulheres do Brasil aí em Florianópolis, você também é uma psicóloga e entende muito dessa questão da importância da saúde mental. A gente vive uma era, né, que as pessoas estão vivendo uma crise na saúde mental, como você mesma falou. O que que você poderia deixar aqui como uma mensagem para nós, né? Nós pessoas aqui que estamos em um momento de extremo delicado, né? Extremamente delicado em relação à nossa saúde mental, principalmente quando eu me vejo assim, trabalhando de casa, com os filhos, né, dentro de casa, sem irem para a escola, a pressão, a rotina repetitiva, né, a angústia, o anseio, a ansiedade, isso tudo vai atacando a gente de uma forma tão avassaladora, né? O que que você poderia deixar aqui de mais uma mensagem de alento mesmo para a gente, que eu tenho certeza que chegaria numa boa hora?
Então, Carol, eu vou te deixar uma mensagem para vocês todos já, uma mensagem de esperança, né? Eu estava muito angustiada ano passado, estudando muito, né, trabalhando com dados, mas também psicóloga, como você falou. E ali, no dia 24 de dezembro, eu resolvi abrir um canal voluntário no Instagram. E eu dou dicas todos os dias, gratuitas, né? E eu acho que bem importantes para as quase 4 mil pessoas que já me acompanham nesse canal, sobre como ativar os hormônios da felicidade, que geram bem-estar, melhoria de humor, sensações boas, de uma forma natural na farmácia da nossa mente. Então, nós temos essa capacidade de produção na farmácia da mente, de forma acessível e gratuita, de serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. É simples, é fácil, né? Através de atividade física, dançar em casa, meditar, ocitocina, com falando a palavra amor, acariciando animais de estimação. São dicas e dicas ali de 4 meses. E também trabalho ali a medicina de estilo de vida, assim, para as pessoas entenderem o quanto é importante agora, com hábitos saudáveis, a gente enfrentar e ter uma vida um pouco mais equilibrada, de mais satisfação no momento que estamos vivendo. Eu tenho recebido depoimentos maravilhosos, né? E tenho interagido com muitas pessoas e tenho certeza que isso tem ajudado muito. Então, fica esse meu convite final para que os ouvintes e você, e depois até me conte se gostou, acompanhe o Instagram cedo com cedo.farmaciadamente. E eu garanto que lá todo dia você vai encontrar alguma coisa que vai melhorar teu bem-estar, né? Tô sempre disponível, Carol. Super obrigada, gratidão pela oportunidade, um beijo grande no teu coração e de todo mundo que está me ouvindo aqui.
Obrigada, Fernanda. E para vocês que nos acompanham por aqui, nos acompanhem também lá no @mulheres elétricas. Até a próxima. Música.